MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio desta semana trata dos tipos de prisão, das chamadas penas alternativas e do uso da famosa tornozeleira eletrônica. O nosso convidado é o promotor de justiça Alexei Choi Caruncho, que trabalha no Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública, o GAESP, uma unidade especializada do Ministério Público do Paraná. Doutor Alexei, o senhor poderia começar nos falando quais são os diferentes tipos de prisão?
Veja, a questão das prisões, embora a nomenclatura no ordenamento jurídico ela seja bem confusa, é importante talvez a gente traçar uma diferença aqui entre dois grupos, e isso facilita bastante a discussão. Existe a diferença, uma prisão provisória, né, que seriam as cautelares ou pré-cautelares, e as definitivas. As primeiras antes de uma condenação criminal, e a segunda quando já existe uma sentença que condenou alguém. O flagrante é uma prisão que ocorre e se justifica pela necessidade de interromper o crime, resguardar a segurança, evitar a reiteração, que a pessoa cometa um novo crime, coisas assim. Essa é a ideia da prisão provisória, tentar acautelar para que algo mais grave não ocorra ou tenha que interromper algo que esteja ocorrendo. Esse tipo de prisão, ele não busca dar uma resposta imediata, como às vezes é lido. Ah, foi preso imediatamente. Isso não é para dar uma resposta, foi preso para evitar que algo continuasse ocorrendo. Agora, a resposta, essa que é muitas vezes buscada com a prisão, só vai ser dada após uma condenação, uma sentença condenatória, após um processo e uma sentença de um juiz, resguardadas as possibilidades de defesa, apresentar a tese, etc. Aí sim se reconhece a necessidade de uma prisão chamada definitiva, pode-se dizer assim, para início de cumprimento de pena.
Perfeito. Então, antes da pessoa ser condenada, ela já pode ser presa. E depois que a pessoa comete um crime e é condenada à prisão, aí como o senhor falou, para dar a resposta da sociedade ao crime, também existem diferentes regimes de cumprimento da pena. Podia nos explicar isso?
A nossa legislação ela prevê três tipos de regime de cumprimento de pena. Então, vem uma sentença condenatória e essa sentença condenatória ela vai fazer menção ou um regime aberto, um semiaberto ou um fechado. Aquilo que a gente costuma ver em filme, novela, aquela ideia de cela, guarda, muros, é o que corresponderia ao nosso regime fechado. Invariavelmente ele está relacionado com as penitenciárias, esse tipo de unidade onde se cumpre esse tipo de regime, né, de pena no regime fechado. Mas é importante destacar que não é apenas nas penitenciárias que essas penas são cumpridas. Existem também outros tipos de estruturas estatais onde esse cumprimento ocorre. Pegar um exemplo muito concreto, Tomás. Aqui no Paraná, duas unidades. Uma que se chama unidade de segurança e uma que se chama unidade de progressão. As duas são de cumprimento de pena no regime fechado. O que diferencia aqui? O tipo de preso. Quase que uma classificação que se faz técnica por critérios objetivos, onde se identifica que a pessoa demanda estar numa unidade de maior segurança ou de uma segurança mínima, vamos chamar assim. Em uma, existe uma restrição maior justamente sobre o risco da pessoa fugir, coisas assim, e na outra existe um trabalho diferenciado que é ser feito, inclusive particularmente na unidade de progressão, no Paraná alguns falam em unidade modelo, já recebemos visitas aí de organismos internacionais, ministros do STF já visitaram o espaço para conhecer essa realidade. São dois lugares onde sim tem celas, é um lugar de cumprimento do regime fechado, mas a característica visual ela é completamente diferente daquilo que a gente vai encontrar lá no semiaberto e no aberto.
Tem a ver basicamente com o tipo de crime e a característica do criminoso.
Exatamente. Mas sempre que na sentença de condenação tenha ficado fixado que o regime de cumprimento inicial de pena é o fechado ou por alguma razão a pessoa foi parar no regime fechado.
E essa separação de regimes na prática funciona, é seguido? Como é que é fiscalizado, por exemplo, o regime aberto, que pelo que eu entendo é o que a pessoa não fica num desses estabelecimentos prisionais fechados?
É necessária a separação, essa separação ela funciona? Sim, ela tem que funcionar, porque se alguém está condenado num regime aberto, por exemplo, e está dentro de uma unidade de fechado, das duas uma, e isso é muito comum ocorrer na prática, ou a pessoa está no fechado porque existe uma outra condenação, ou uma prisão provisória, Exemplo, a pessoa que comete um crime quando está dentro de uma penitenciária ou quando ela estava cumprindo um regime em liberdade. Ela comete um crime, automaticamente esse novo crime pode vir uma prisão provisória, justamente para justificar a reiteração dos crimes. Então, ela, a pessoa é presa. Então, ela vai estar numa unidade com cela. Vamos traduzir dessa forma muito mais simples para compreender. Ou então é porque tem uma outra condenação. Ela está respondendo ali por um outro processo e nesse processo também foi condenada por um regime fechado. Essa é uma situação. Agora, também é possível que a pessoa esteja lá, e aí é que está um problema, porque está de uma forma equivocada. Isso é justamente o que se costuma ir atrás naqueles chamados mutirões prisionais. Durante julho e agosto, para pegar um exemplo recente agora de 2023, o CNJ deflagrou um processo nacional justamente para identificar se existiam pessoas que tinham sido condenados num regime seja aberto ou semiaberto e estavam indevidamente no regime fechado.
A pergunta básica é como é que a pessoa cumpre uma prisão no regime aberto?
Se o fechado é o que a gente relaciona com as celas, o aberto é justamente o outro extremo. A pessoa está num ambiente onde não tem cela. Às vezes ela está num ambiente externo, ela está num ambiente em liberdade. Nossa legislação prevê esse tipo de regime para basicamente duas situações. Nas hipóteses em que a pessoa estava no fechado e mostrou um bom comportamento que justificou a sua progressão de regime, isso é um termo técnico, ela vai progredindo de regime para adquirir a liberdade, a ideia dela ir se reinserindo na sociedade. Por isso que a legislação prevê essa possibilidade de progressão, para que ela não saia de um ambiente fechado e automaticamente ela já vá para um ambiente onde não tem nenhum tipo de resguardo, ou os resguardos são mínimos ali em termos de segurança. É uma primeira situação, então a pessoa está no aberto porque progrediu. Uma segunda situação, porque o crime, às vezes, que a pessoa é condenada, não é considerado de muita gravidade. Estamos falando de um crime de média, às vezes até de baixa periculosidade. São casos que não justificaria misturar os perfis prisionais aqui. Onde eu queria chegar aqui, na pena no regime aberto, existe uma série de condições que buscam restringir direitos. Enquanto a pessoa que está no fechado tem uma restrição da liberdade dela, ela não pode se deslocar para fora do ambiente, no aberto, o legislador ele parte da seguinte lógica: olha, eu não vou podar a tua liberdade em termos de ter um muro, celas, etc. Mas eu vou tirar alguns dos teus direitos. Exemplo, durante a noite eu vou querer que você se recolha num determinado horário que eu fixar. No final de semana, a mesma coisa. Você tem que prestar algumas condições. Aqui entra uma confusão, porque muitas dessas condições elas se parecem com as chamadas penas alternativas. É aqui que entra essa confusão. Medidas ou penas alternativas. É porque nós estamos falando de um bloco de condições que são muito parecidas. Vamos usar os exemplos aqui, porque aí a pessoa consegue se enxergar. Ah, eu estou prestando serviço à comunidade. Eu estou cumprindo o regime aberto ou eu estou numa pena alternativa? Depende. Se você foi condenado, teve uma sentença que fixou na sentença que você deveria cumprir uma pena restritiva de direito consistente numa prestação de serviço à comunidade, nós estamos falando num cumprimento específico disso. Agora não. Houve uma substituição. Ou então nós estamos falando numa transação que foi feita no juizado especial criminal. É muito comum isso. Isso é a bendita medida alternativa. Uma prestação de serviço à comunidade, entidade social, alguma coisa assim. Isso é um caso clássico de prestação de serviço e, portanto, de medida alternativa. Quando a gente olha a legislação, que é lá da década de 80, o regime aberto, ele até existiria um espaço predial, uma unidade, para o cumprimento dele. Só que isso nunca se concretizou.
Para passar o dia fora e voltar lá à noite, ou fim de semana.
Exatamente. E assim, o custo estatal, ele é muito pesado. Para isso se identificou ao longo de todos esses anos. Se nós temos um problema de vagas no regime fechado, o que dirá você construir vagas para espaços prediais dessa natureza onde haveria uma possibilidade de alternativas? Então começou a se utilizar essa mescla de condições parecidas com medidas alternativas para cumprimento do regime aberto.
Doutor Alexei, e como é que se faz a fiscalização do regime aberto?
Aí entra um papel estratégico muito bom no nosso estado, dos conselhos da comunidade. Invariavelmente, esses lugares são onde a pessoa se apresenta. Eles acabam auxiliando o juiz na fiscalização de cumprimento, localiza entidades onde a pessoa vai acabar cumprindo. Olha, a pessoa se dirige lá, vem com a sentença, tem que cumprir tantos meses no regime aberto. Pois é, então o senhor vai cumprir na entidade tal que já está cadastrada conosco aqui, está precisando de um pedreiro e o senhor tem um perfil de pedreiro. E assim sucessivamente.
Doutor, o senhor falou das prisões provisórias, das prisões decorrentes de condenação criminal, no regime aberto e no fechado. E como é que funciona o semiaberto, para complicar mais ainda?
Pois é, não há santo que compreenda tudo isso, né? Falamos do fechado e falamos do outro extremo, que era o aberto. Agora nós estamos falando do meio do caminho. Até o nome é ruim, né? Seria talvez melhor até se a legislação de execução penal tivesse usado uma expressão parecida com o que o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, faz, que é de semiliberdade. Nessas unidades, aqui nós estamos falando de unidades, como regra, as pessoas se recolhem durante a noite e durante o dia elas trabalham. Às vezes internamente, às vezes externamente. Invariavelmente aqui se conta muito com o empresariado local, com trabalhos externos, tem toda uma lógica de utilização também desse instrumento. A ideia da lei é que a pessoa vá progredindo, ela vá sendo reinserida na sociedade. Em tese, a ideia é muito bem concebida, mas na prática a situação é muito mais complexa, até pelo custo que representa essas unidades para o Estado. O Estado brasileiro, e o Estado do Paraná não é muito diferente, nós temos déficit de vaga. Vaga no regime fechado. Então é uma questão de prioridade. Se eu tenho uma maior situação de exposição à segurança da sociedade com a pessoa que está cumprindo pena no regime fechado, é natural que o investimento estatal ele tenha que canalizar, como regra, para vagas no regime fechado. E depois sim, nas outras unidades, vai se gastando menos, mas vai se gastando alguma coisa. Nós temos que lembrar que esse sistema de progressão ele foi concebido num cenário tecnológico e social completamente diferente do atual. Não havia internet, não havia GPS, não se falava em geolocalização, não havia sistema de computador, não havia nem bem computadores na década de 80. Isso parece hoje algo pré-histórico, mas a verdade é que é assim, né? Nós hoje vivemos numa sociedade informatizada muito distinta daquela da década de 80 do século passado. Por que eu tô falando isso? Porque é aqui que gera uma confusão tremenda. Essa confusão de três regimes concebido numa sociedade pré-informática acabou fazendo com que, com dificuldades de concretizar unidades que tenha essa possibilidade, né? Galpões onde a pessoa dormiria durante a noite e de dia sairia para trabalhar, isso foi, entre aspas, ao longo do tempo, fazendo água. Até que, em um determinado momento, o STF, nosso Supremo Tribunal Federal, identifica que, olha, não dá para acontecer isso, né? Qual que era a situação que vinha ocorrendo? As pessoas, elas estavam no fechado, cumpriam uma parte da sua pena ali, teria que progredir para um regime semiaberto e aí não tinha vaga na unidade do semiaberto. E aí o que acontecia? Ficava aguardando no fechado. O STF dá um basta nisso e, ao dar um basta, simplesmente estabelece, olha, é necessário harmonizar o regime de cumprimento de pena daquele que tem direito de progredir do fechado para o semiaberto. E aí todos vão começar a falar em regime semiaberto harmonizado. Invariavelmente vem ser cumprido com a monitoração eletrônica. Funciona? Nós estamos falando de uma legislação que foi criada para uma finalidade e começa a ser utilizada para outra. Ela não era para cumprimento de pena, ela é simplesmente um instrumento para fiscalizar mais a pessoa que sai da unidade. Ela começa a ser utilizada para cumprimento de pena. Quando a gente olha o cenário nacional, a gente vê uma enorme fragilidade em termos de legislação aqui. São pouquíssimos os dispositivos na LEP. Isso vai gerando uma enorme confusão no dia a dia. Só que existe assim um avanço cavalar do sistema de justiça como necessitando disso. Nós estamos falando de pessoas que tinham que progredir, não tem espaço para progredir e, portanto, começa a utilizar um instrumento. Para te dar números assim do que eu estou querendo dizer. Então, um dado bem recente do CNJ, em 2015, existiam no país 18 mil tornozeleiras em atividade. No final de 2022, eram 91 mil tornozeleiras. No Paraná, em 2016, nós tínhamos perto de 7 mil. Hoje, nós temos perto de 14 mil. O que é isso? É uma demonstração para a gente. E aí vem toda a atuação do Ministério Público. Uma preocupação em relação às cautelas. Como fiscalizar? Como vem sendo utilizado isso? Para tentar resumir a conversa aqui e algo que a gente vem trabalhando ali pelo GAESP. Basicamente sobre duas frentes. Dois grandes eixos, pode-se dizer assim. Uma, nos preocuparmos com as regras que determinam a fiscalização disso. Como fiscalizar melhor. Por quê? Porque a lei federal não é clara em relação a isso. Ela trabalha com diretrizes quase. Avançamos bastante nisso. Tem vários dispositivos. Já vou entrar até tentar resumir o que está por trás disso. Mas ainda existe uma outra frente também que nós nos preocupamos e para não me estender aqui. Como vem atuando os operadores? dá para a gente ficar concedendo de forma generalizada, de forma desorganizada, de forma igual para todo mundo? Todo mundo que está sob monitoração eletrônica está submetido às mesmas condições? Não. É fundamental que essas duas frentes elas tenham a mesma finalidade. Individualizar o cumprimento de pena. Individualizar a utilização do instrumento. Quando se fixa uma tornozeleira, por força da legislação, existe uma série de condições que a pessoa tem que cumprir. Manter o aparelho ligado, carregar, quando der um bip ligar para a central e assim sucessivamente. São várias condições. A questão é, todas as condições elas devem ser aplicadas de forma genérica para todos os monitorados? Cada vez mais nós estamos nos convencendo de que não é necessário. E, aliás, é bom que não seja, porque assim o Estado ele fica com fôlego para fazer fiscalização diferente. Uma das condições que é fixada, por exemplo, é respeitar a chamada área de exclusão. Para não entrar em questão técnica aqui, a pessoa foi condenada por um delito sexual de vulnerável. Ela não pode se aproximar, está com tornozeleira eletrônica, porque progrediu de regime, e ela não pode se aproximar de uma determinada quadra onde está exatamente a vítima pela qual ela foi condenada. Óbvio que se essa pessoa desrespeitar essa condição e chegar nessa quadra, isso é gravíssimo. Agora, outro exemplo, a pessoa foi condenada por um delito vinculado à violência doméstica e está lá a determinação para que ela não se aproxime da vítima. E, novamente, ela se aproxima. Isso é grave? É gravíssimo. E isso deve ser avisado e deve ser comunicado imediatamente para que até a força policial, se for necessário, possa se deslocar. Agora, e se as pessoas fizeram as pazes? Aí é que fica a questão. Se houve, e isso não foi comunicado ainda, até que ponto ela está descumprindo algum tipo de condição? Ela fala, ah, não, mas basta comunicar. O problema é que essa comunicação nunca é urgente, né? Ninguém fala assim, bom, agora que nós vamos fazer as pazes, peraí, antes de nós fazermos as pazes, eu vou até o fórum para comunicar. Isso não é próprio da realidade. A realidade não funciona assim. Nesse cenário é que nós começamos a identificar e cada vez mais nós começamos a perceber que quando se faz essa diferenciação, esse tipo de fiscalização diferenciada, os resultados são muito favoráveis. Seja em relação a descumprimentos de condições, existem projetos aqui em Curitiba que funcionaram nesse sentido, seja principalmente para ver se essas pessoas elas reingressavam no ambiente prisional. E o que nós identificamos é que alguns deles voltam para o ambiente prisional mesmo depois de receberem monitoração eletrônica, mas o número é muito inferior daqueles que não têm voltado para o ambiente prisional. Uma demonstração, me parece assim, interessante de uma alternativa para a reinserção social.
Doutor Alexei, muito grato por sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa de hoje teve produção de Patrícia Ribas e apresentação e edição de Tomás Barreiros. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.